No livro do Êxodo, capítulo 33, abra ou acesse a sua Bíblia, no livro do Êxodo, segundo livro da sua Bíblia, capítulo 33, e eu queria pedir a você que permanecesse com sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão, para que nós possamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Êxodo, capítulo 33. Vamos orar mais uma vez? Deus nosso Pai, nós queremos ler a tua palavra nesse momento, com a certeza nos nossos corações de que a tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa, é transformadora, é edificante, é educadora para nós. E nós estamos aqui para adorá-lo, mas também para receber uma porção da tua palavra. Por isso nós queremos te pedir que o teu Espírito tenha liberdade para clarificar o nosso entendimento e para que possamos sair daqui com as nossas mentes e com a nossa compreensão a respeito da tua palavra expandida, que possamos sair daqui nessa manhã dispostos a vivenciar uma espiritualidade mais madura, em coerência com os ensinamentos da tua palavra. Por isso, nós nos colocamos nas suas mãos e pedimos por tua graça e misericórdia que o Senhor possa falar conosco através desse texto do Êxodo 33. E nós te pedimos isso, não porque merecemos, mas porque precisamos. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus para você é um meio ou um fim? Se eu tivesse que resumir o objetivo dessa palavra nessa manhã, se eu tivesse que resumir através de uma pergunta, eu resumiria para você da seguinte forma: imagine que Deus visitasse pessoalmente essa igreja nessa manhã, visitasse você que veio a esse templo nessa manhã de uma forma pessoal, e Deus perguntasse para você a seguinte pergunta: por que você me busca? Por que você me busca? Se Deus falasse para você, Guilherme, nessa manhã: Guilherme, por que você me busca? Qual seria a sua resposta? O que você responderia para Deus? E eu gostaria então de convidar você a ler o capítulo 33 do livro do Êxodo com a consciência de Pedro, de que nenhuma das palavras registradas nesse livro são de particular interpretação, mas homens movidos pelo Espírito de Deus registraram todas as palavras contidas nesse livro, o qual nós denominamos Bíblia Sagrada. Então nós precisamos ler, e eu quero convidar você a ler Êxodo 33 com essa consciência, se perguntando o que Deus gostaria de me ensinar ao conduzir o registro dessa passagem. Porque eu quero ler esse texto com essa consciência de que esse texto e todos os restantes dos demais textos da Bíblia Sagrada não estão lá registrados por acaso. Foi Deus quem conduziu esse registro e conduziu com um propósito de nos ensinar algumas coisas. Então é com essa consciência que eu queria convidar você a ler Êxodo 33 e ler com espírito aventureiro. Sabe quando você vai fazer uma viagem para um destino e no caminho você tem que parar para abastecer o seu veículo para que você consiga chegar ao seu destino final? É isso que nós vamos fazer. Ler esse capítulo 33, mas a gente vai ler até o verso 16, porém a nossa parada, a nossa primeira parada é no versículo 3. Então eu peço que você acompanhe a leitura comigo, dos versos 1, 2 e 3, nesse primeiro momento. O Senhor disse a Moisés: sai deste lugar, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, e vai para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. Enviarei um anjo à tua frente e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vai para uma terra que dá leite e mel, mas não irei no meio de ti, para que eu não te destrua no caminho, porque és um povo muito obstinado. Primeira parada que eu queria fazer com vocês é nesse verso 3, onde Deus fala para Moisés assim: Moisés, vocês vão continuar a peregrinação rumo à terra prometida, vocês vão chegar à terra prometida, porém, eu não vou estar com vocês, vou mandar um anjo. Deus não acompanharia o povo nessa peregrinação à terra prometida. E a pergunta que eu faço é: por que Deus não acompanharia o povo? A resposta está no capítulo 32, versos de número 34 e 35. Dá uma olhada aí e acompanha comigo. Agora vai e conduz esse povo para o lugar sobre o qual te falei. O meu anjo irá na tua frente, mas no dia da minha visitação, eu os castigarei por seu pecado. E o Senhor feriu o povo por causa do que fizera com o bezerro que Arão havia fabricado. Só para você entender, Moisés vai para o monte, passa um tempo com Deus recebendo as tábuas da lei. O povo se desespera, chama Arão e fala assim: Moisés não vai descer, construa-nos um Deus. E ele recolhe todo o ouro das pessoas e constrói o famoso bezerro de ouro. E o povo começa a adorar esse bezerro num culto pagão, num culto promíscuo, num culto de total idolatria. E Deus fala para Moisés assim: desce, porque o povo caiu, o povo está em pecado, o povo se prostituiu. O povo que eu chamo de meu povo, que eu tirei da terra do Egito, se afastou de mim. E por causa disso, Deus toma uma decisão: vou cumprir minha palavra, mas não irei à frente, não acompanharei o povo, vou mandar um anjo à frente. Eu queria que você guardasse no seu coração nessa manhã essa verdade: a única coisa capaz de destruir o povo de Deus é o seu próprio pecado. A única coisa capaz de destruir você é o seu próprio pecado. A única coisa capaz de destruir um cristão, um filho de Deus, é o pecado desse filho de Deus. Eu ilustro isso para você com uma passagem da Bíblia Sagrada, você não precisa abrir, mas está lá em Números capítulo 22, 23, 24, na sua casa, se você quiser fazer essa leitura durante essa semana, vale a pena. Esse texto narra a tentativa de Balaque. Balaque era rei de Moabe. E a nação de Israel chega no continente, naquele território de Moabe, moabita. E Balaque sente medo, acha que poderia ser destruído. E aí ele manda chamar um profeta chamado Balaão. E Balaque manda subornar esse profeta com o objetivo de amaldiçoar o povo de Deus. Vem cá, Balaão, e você precisa amaldiçoar esse povo. E lá no capítulo 22, verso 12 do livro de Números, fala assim: e Deus disse a Balaão: não irá com eles e não amaldiçoará esse povo, porque é um povo abençoado. De maneira nenhuma você vai proferir palavras de maldição, porque maldição alguma pode recair sobre o meu povo. Eu disse isso na última vez que eu preguei aqui à noite, eu vou repetir nessa manhã. Você não precisa ter medo de macumba, você não precisa ter medo de feitiçaria, você não precisa ter medo de olho gordo. Aliás, tem vários crentes que falam assim: não posso contar isso, porque se eu contar, vão botar olho gordo e o negócio vai dar errado. Você não precisa ter medo de nada disso, porque nada disso é capaz de atingir o povo de Deus. Nada disso. E Balaão falou isso para Balaque: olha, você pode tentar de todas as maneiras, mas Deus falou, esse povo é abençoado e nada é capaz de atingi-lo. Mas o texto não termina, a história não termina no capítulo 24. O capítulo 25 narra que o povo de Deus, lá na terra de Moabe, ficou um tempo em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as mulheres moabitas, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se diante dos seus deuses, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, porque o povo havia se juntado a Baal-Peor. Toda maldição que Balaque desejou que recaísse sobre o povo não caiu. Mas a partir do momento que o povo pecou, que o povo por iniciativa própria decide se envolver com o pecado, a maldição de Deus, a ira de Deus, a destruição vinda da parte de Deus recaiu sobre eles. Nós somos pecadores por natureza. Nós temos uma inclinação natural para o pecado. E eu não estou falando dessa inclinação natural para o pecado. Eu estou falando daqueles pecados que só você e Deus sabe que você tem cometido. Eu estou falando daquilo que você faz quando ninguém está te vendo. Eu estou falando daquilo que seu pai não sabe, sua mãe não sabe, seus líderes não sabem, seu esposo não sabe, a sua esposa não sabe, mas você e Deus sabem que você faz. E isso que você tem feito é capaz de destruir você. E quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, nós podemos contemplar na Bíblia pelo menos dois tipos de sofrimentos. Estamos sujeitos a pelo menos dois tipos de sofrimento. O primeiro deles é aqueles vindos das eventualidades da nossa vida. Existem coisas ruins que acontecem a pessoas boas e más. Ninguém está imune a esse tipo de sofrimento. Acidentes acontecem todos os dias. Doenças chegam sem mandar recado. Problemas de diversas frentes chegam a nós. Nós não estamos, pessoas boas e pessoas não boas enfrentam esses sofrimentos. Não é desse sofrimento que eu estou falando. Existe um segundo tipo de sofrimento que a Bíblia diz que é aquele sofrimento que é fruto das escolhas erradas, das más decisões, das condutas incorretas, dos nossos pecados. Esse tipo de sofrimento é o sofrimento que nós recebemos como consequência do nosso pecado. Por isso que a única coisa que pode destruir o povo de Deus é o seu próprio pecado. E comentando esse texto, o reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que o pecado nos priva do maior bem. O pecado nos priva da presença de Deus. Foi exatamente por causa do pecado que o povo ficou privado da presença de Deus. O pecado não afasta Deus de nós. O pecado nos afasta de Deus. Nos leva para longe. A gente precisa ter cuidado com esse negócio chamado pecado. A gente precisa levar mais a sério esse negócio chamado pecado. A gente precisa pedir ao Senhor que nos ajude a tratar com mais seriedade esse negócio chamado pecado. A gente precisa aprender a chamar pecado de pecado. E não tentar maquiar aquilo que Deus na palavra dele já disse que é pecado. Porque isso traz destruição. Não pense você que você não vai colher as consequências, porque vai colher. O apóstolo Paulo falou que aquilo que você plantar, você vai colher. Eu vou colher. Então, a primeira parada é para dizer para você esse alerta. Cuidado. Cuidado. Porque a única coisa capaz de destruir o povo de Deus é o pecado do povo de Deus. Dito isso, eu queria então convidar você a retomar a leitura de Êxodo 33, a partir do verso 4, e aí a gente vai ler até o verso 15. Êxodo 33, verso 4, diz assim: quando o povo ouviu esta má notícia, começou a chorar, e nenhum deles usou adornos, pois o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos israelitas, és um povo muito obstinado. Se eu subisse no meio de ti por um só momento, te destruiria. Portanto, tira agora os teus adornos, para que eu decida o que farei a ti. Então os israelitas tiraram os seus adornos, desde o monte Horebe em diante. Moisés costumava pegar a tenda e armá-la fora, bem longe do acampamento, e chamou-a de tenda da revelação. Todo aquele que buscava o Senhor ia à tenda da revelação, fora do acampamento. Quando Moisés ia à tenda, todo o povo se levantava, cada um ficava em pé na entrada da sua tenda e contemplava Moisés pelas costas até que entrasse na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem que estava à entrada da tenda, e todo o povo, levantando-se, adorava, cada um na entrada da sua tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Em seguida, Moisés voltava para o acampamento, mas seu auxiliar, o jovem Josué, filho de Num, não se distanciava da tenda. Verso 12, Moisés disse ao Senhor: tu me dizes que eu faça subir esse povo, mas não me mostras quem enviarás comigo. Disseste também: conheço-te por teu nome, achaste favor aos meus olhos. Se achei favor aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos. E considera o que essa nação, que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu-lhe: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Verso 15. Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Então Moisés disse para Deus: se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. E é no verso 15 que eu quero chamar a sua atenção. Lembra da pergunta que Deus fez? Por que você me busca? Lembra da temática? Deus para você é um meio ou um fim Quando eu leio o verso 15 de Êxodo 33, eu vejo que para Moisés, Deus não era um meio, Deus era um fim em si mesmo. Para Moisés, o Deus das bênçãos era muito mais importante do que as bênçãos de Deus. E eu convido você a olhar para o texto. Êxodo 33, verso 1, diz assim: o Senhor disse a Moisés: sai desse lugar, tu e o teu povo que tiraste da terra do Egito, e vai para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo: eu darei a tua descendência. Verso 2: enviarei um anjo à tua frente, expulsarei os cananeus, os amorreus, os eteus, os perezeus, os heveus e os jebuseus. Primeira parte do verso 3, irmãos: vai para uma terra que dá leite e mel. Olha a grandeza da bênção que está sendo colocada diante desse líder e diante do povo de Deus. A terra que eu prometi, eu vou cumprir, eu vou dar a vocês. Os inimigos, eu vou eliminar todos. Vocês não vão ter problemas com outras pessoas, de outra cultura, de outra religiosidade naquele lugar. Vou eliminar. A terra, tudo que você plantar vai nascer, vai crescer e vai frutificar. É terra maravilhosa, é terra que mana leite e mel. Em outras palavras, é como se Deus falasse para você hoje: pode abrir essa empresa. Pode colocar lá naquele lugar que você quer colocar. Nada vai dar errado. Primeiro mês, a sua meta é ultrapassada. Segundo mês, 3 vezes mais, essa meta é batida. No quarto mês, de novo meta sendo batida. Vai dar tudo certo. Mas tem uma coisa, que é a segunda parte do verso 3. Deus prometeu todas essas bênçãos, mas o Deus das bênçãos não iria. Vai para uma terra que dá leite e mel, mas eu não irei no meio de ti. E talvez, irmãos, uma frase que eu ouvi algum tempo atrás resuma bem a espiritualidade de Moisés. Essa frase diz assim: quando tudo sem Deus é nada, e quando nada com Deus é tudo. Quando tudo sem Deus é nada. Deus falou para Moisés: Moisés, você tem tudo. A terra, o sucesso, a provisão, a paz, a tranquilidade, mas eu não estou com você. Moisés falou: para mim isso é nada. Quando eu tenho tudo, mas eu não tenho Deus, isso para mim é nada. Agora, quando eu tenho nada, mas eu tenho Deus, eu tenho tudo. Foi a experiência de Abraão. Deus falou assim: Abraão, me entrega o seu filho, o seu único filho, sacrifica ele no meu altar. E o pedido de Deus era o seguinte: vou tirar o que você tem, mas eu vou estar com você. Abraão não questiona. Abraão vai. Porque Abraão entendia que o seguinte: o nada com Deus é tudo. Por isso que o lema de Moisés se resume nessa frase: quando tudo sem Deus é nada, mas o nada com Deus é tudo. E a gente está vivendo um tempo onde muitos de nós, se nós formos bem francos, e eu me confrontei muito durante essa semana com essa verdade, se nós formos bem francos com a gente mesmo, nós vamos chegar à seguinte conclusão: nós só buscamos a Deus para alcançar alguma coisa. Todas as vezes que nós dobramos os nossos joelhos é para pedir alguma coisa. Nós talvez poderíamos passar 15 minutos aqui apresentando os pedidos e mais pedidos a Deus, mas nós não seríamos capazes de apresentar uma oração de adoração, dizendo a Deus quem Ele é, em um minuto. É muito. Faz essa experiência essa semana. Quando você for orar, marca no relógio quanto tempo você consegue passar só adorando a Deus. Deus, eu quero te adorar por meio dessa oração, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é criador. Vai chegar um momento, você vai falar assim, não sei mais o que eu falo para Ele. Você olha para o relógio, deu 15 segundos. Porque isso, irmãos, porque muitas vezes nós só buscamos a Deus para alcançar alguma coisa. Deus não é um fim em si mesmo, Ele é um meio para que eu alcance as minhas bênçãos. Lembra da visita de Deus? Vamos voltar para ela. Imagine você então que Deus te visitasse pessoalmente nessa manhã e Deus fizesse aquela pergunta: por que você me busca? Por que você ora a mim? E Ele te desse algumas sugestões. Primeira, apenas para que eu seja o patrocinador do seu céu. Talvez essa seja a sua resposta. Você busca Deus porque Ele é o único capaz de levar você para o céu. O fim é o céu, não Deus. Outra resposta que talvez você daria: Deus, eu te busco só porque eu desejo ficar livre dessa angústia, desse medo, dessa culpa, dessa ansiedade que aflige o meu coração. Ou quem sabe, você diria: Senhor, eu te busco porque eu tenho medo de passar fome semana que vem ou mês que vem. Por que você busca Deus? Vamos imaginar outra hipótese para nos fazer refletir se Deus é um meio ou um fim para nós. Imaginem que Deus agora fizesse diferente. Deus mandasse agora aqui um anjo. Viesse um anjo aqui à frente falar para vocês o seguinte: olha, gente, Deus mandou um recado para a Primeira Igreja Batista de Bom Jesus. E o recado é o seguinte: ficarei 10 anos sem abençoar ninguém da PIB Bom Jesus. 10 anos sem abençoar ninguém. Você voltaria domingo seguinte no culto? Domingo que vem você ia estar aqui, sabendo desse recado de Deus. O que nós podemos aprender com Moisés nessa manhã, irmãos? O que nós podemos aprender com Moisés é: Deus e mais nada é igual a suficiente. Deus e mais nada é igual a suficiente. O salmista entendeu isso quando ele escreveu o Salmo 16, no verso 2, quando ele falou assim: ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. A Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson, diz assim: digo ao Eterno, seu meu Senhor, sem ti nada faz sentido. Veja que o salmista não fala que ele tem outros bens, que ele tem os filhos, que ele tem a família, que ele tem o trabalho, que ele tem a igreja e mais Deus. Não, não tenho nenhum outro bem além de ti. Por quê? Porque Deus e mais nada é igual a suficiente. Porque Moisés entendia também que tudo menos Deus não é o bastante. Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir daqui. Mas eu queria fazer uma observação com você. Enquanto eu meditava nesse texto essa semana, me veio à mente. Quer dizer que nós então não podemos pedir mais nada para o Senhor? Porque aparentemente, todas as vezes que nós nos aproximarmos do Senhor para pedir, Ele vai estar sendo um meio para nós recebermos tal bênção. Consegue acompanhar o raciocínio? Deus é um fim ou é um meio? Eu me aproximo dele por causa do quem ele é ou me aproximo para receber alguma bênção? Muitas vezes nos aproximamos para receber uma bênção. Quer dizer então que todas as vezes que eu me aproximar dele para pedir uma bênção, ele não estará sendo um fim, mas estará sendo um meio? A resposta é, aparentemente, é isso mesmo. Aparentemente, todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus só para pedir, ele é um meio e não um fim. Aparentemente. Mas quando nós olhamos para os detalhes desse texto, nós vemos que a resposta é negativa. Moisés era um homem tão íntimo de Deus. Moisés tinha tanto a Deus como um fim em si mesmo, que essa intimidade o levava a ser alguém totalmente transparente e aberto com Deus, a ponto de expor tudo que estava no seu coração. Se você está com o texto aberto, acompanhe aí comigo. 33, verso 7. Moisés costumava pegar a tenda e armá-la fora, bem longe do acampamento, e chamou de tenda da revelação. Viu o verbo? O texto não falou que Moisés pegava a tenda. O texto falou, Moisés costumava pegar a tenda. Era algo que ele fazia rotineiramente, regularmente, era algo de costume. Ele armara a tenda e ele armava a tenda para buscar a presença do Senhor. Quer mais um texto? Vamos para 33, verso 11, primeira parte. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Gente, se tem algo que me encanta em Deus, talvez esse seja o maior encanto que eu tenho na Bíblia Sagrada por Deus. Eu não me encanto tanto com a santidade de Deus, com a soberania de Deus, com a grandiosidade de Deus, que é maior que tudo e que todos. O que me encanta é o fato desse Deus ser maior que tudo e todos, mas que ele se permite ser pessoal, amigo, íntimo. Que ele nos olha com amor, com graça, com misericórdia, com bondade e fala assim, vamos ser amigo? E aí eu me lembro lá de Jesus falando, eu já não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos. E a amizade traz consigo a ideia de intimidade, não tem formalismo. Com os amigos a gente tira a máscara. Com os amigos, gente, somos transparentes. Com os amigos nós podemos contar as coisas sem nenhuma palavra medida. E era essa relação que Moisés tinha com Deus. Ele falava face a face como se fala um amigo. Quer ver mais um detalhe do texto? Olha o verso 15 de novo. Deus era tão importante para Moisés, tão importante que ele chega ao ponto de falar assim, Senhor, se o Senhor não fores conosco, não nos faça sair desse lugar. Vamos para o verso 18. Olha o verso 18. Moisés disse ainda, rogo que me mostres a tua glória. Talvez nós estejamos diante de um dos pedidos mais ousados de toda a Bíblia. Esse homem tinha um interesse tão grande por Deus, pela pessoa de Deus, pela intimidade com Deus, que ele chega e fala assim, Senhor, me mostra a sua glória. Me mostra a sua glória. Eu quero te ver. E eu concluo destacando mais dois versículos para você entender a intimidade de Moisés. Volta para o capítulo 32 agora e olha os versos 31 e 32. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse, esse povo cometeu um grande pecado fazendo para si um Deus de ouro. Mas agora, perdoa-lhe o pecado ou caso contrário, risca-me do livro que escreveste. A intimidade que esse homem é tão grande, a intimidade que ele tinha com Deus é tamanha, que ele tinha liberdade para falar assim, se o Senhor vai destruir o povo, tira meu nome daí. Em outras palavras, o que Moisés está nos ensinando, gente, é: eu não me aproximo de Deus por causa do que Ele pode me dar. Eu me aproximo de Deus por quem Ele é. Eu me aproximo de Deus porque eu preciso dEle. E porque eu preciso dEle, eu posso abrir o meu coração e apresentar as minhas necessidades. Eu posso derramar a minha alma e eu posso, ao final, falar para Ele assim: porém, seja feita a tua vontade, Senhor. Porque o importante para mim não é a minha vontade, mas a tua vontade. Uma vez eu ouvi uma frase interessante, que diz assim: quando você for orar, não diga para Deus o que você acha que Deus gostaria de ouvir. Diga para Ele o que está no seu coração. Ouvi uma ilustração essa semana de um missionário que estava muito insatisfeito com a casa a qual ele estava residindo naquele campo missionário. Estava frustrado, decepcionado, reclamando até não poder mais. E ele compartilhava essa situação com um pastor e uma irmã da igreja. E no final eles foram orar e o missionário foi falar com Deus: Senhor, muito obrigado pela casa que o Senhor me deu. A irmã falou: para a oração agora, sem hipocrisia com Deus. Você não falou que a casa está ruim? Você não falou que está insatisfeito? Então fala para Deus o que você está sentindo, cara. Às vezes a gente faz isso. A gente quer falar para Deus aquilo que a gente acha que Ele gostaria de ouvir. Enquanto o nosso coração está destruído, está esmagado, a nossa alma está aflita. Mas porque nós não temos intimidade suficiente com Deus, nós não podemos fazer como Moisés, de rasgar a alma ao ponto de falar com Ele assim, com tamanha liberdade: se o Senhor não for, nós não iremos. Se o Senhor vai destruir, me destrua também. Tira meu nome do livro aí que o Senhor está escrevendo. Intimidade. E eu queria terminar, concluir, lendo o verso 16 com vocês. Como saber, verso 16, Moisés está falando para Deus, gente: como saber que achei favor aos teus olhos, eu e o teu povo? Por acaso não é por andares conosco, para que sejamos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da face da terra? Por acaso não é por andares conosco, para que sejamos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da face da terra? Eu queria concluir com base nesse texto. O que distingue o povo de Deus do povo que não é povo de Deus não são os favores de Deus, é a presença de Deus. O que nos distingue do povo que não é povo de Deus não são os favores de Deus, mas a presença de Deus. Porque se você olhar para o Novo Testamento, lá em Mateus 5:45, Jesus falou assim: porque Deus faz raiar o sol sobre maus e sobre bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Então o favor de Deus, pela sua graça, contempla a todas as pessoas. Então nós não somos identificados por causa do favor de Deus, nós somos identificados pela presença de Deus. O que distingue o povo de Deus é a presença de Deus, e Moisés tinha consciência disso, porque ele fala: Senhor, nós não queremos os teus favores, o que nós queremos é a sua companhia. Queridos, as bênçãos de Deus são maravilhosas. As bênçãos de Deus nos fazem bem. Não tem dúvida disso. Contudo, sem Deus, elas não são o bastante. E sabe por que não são o bastante? Porque é só Deus quem nos dá a condição de desfrutar plenamente dessas bênçãos. Só com Ele as bênçãos têm sentido. Sem Ele, tudo isso perde o sentido. A minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo nos faça refletir sobre essa temática e nos leve a sair daqui dispostos a termos Deus como um fim em si mesmo. Eu oro para que nós possamos amadurecer a nossa fé e podermos dizer uma frase tão conhecida do profeta Abacuque, mas dizê-la com sinceridade: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. A alegria de Abacuque não estava nas bênçãos, na fartura ou na escassez. A alegria de Abacuque estava no Deus da sua salvação. Eu queria convidar você a ficar em pé. E eu gostaria de convidar você a pedir para Deus nessa manhã: Deus, amadureça a minha fé, amadureça a minha espiritualidade, ao ponto de todos os dias a letra da canção do Delino Marçal seja uma realidade na minha vida. Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, gente. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Sabe por quê? Porque nós somos um povo que não o adora pelo que Ele faz. Nós somos o povo que o adora por quem Ele é. E eu queria convidar você então a orar essa canção. E quem sabe, talvez você queira colocar sua vida diante de Deus nessa manhã, falando: Senhor, de fato o Senhor tem sido um meio para mim, mas eu queria sair daqui disposto a experimentar esse amadurecimento na minha fé, a ter uma intimidade maior com o Senhor, a ser mais íntimo, mais próximo, a de fato poder falar que o Senhor é meu amigo. Eu queria convidar você a vir aqui orar comigo e me permitir orar por você, se você assim desejar. Você que quer consagrar sua vida, consagrar seus dízimos, agradecer, poderá vir aqui à frente também. Mas acima de tudo, ore essa canção. E que essa canção seja nosso lema de vida a partir dessa manhã.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer. se fechar, continua sendo Deus. Seu pensamento é Deus, curado e bom. Ele é Deus, se tudo der certo.
Senhor, nós estamos diante da Tua presença, Pai, para Te pedir que seja Deus na nossa vida, para Te pedir que seja um fim em si mesmo para nós, para Te pedir perdão por todas as vezes que fomos convenientes e interesseiros com o Senhor. Quando o nosso objetivo era apenas conseguir a Tua bênção e nada mais. Mas diante dessa palavra, diante desse testemunho de Moisés, nós Te pedimos que amadureça a nossa fé, que amadureça a nossa espiritualidade, que nos desperte para entendermos que muito mais do que das Tuas bênçãos nós precisamos é da Tua presença. E quando as bênçãos vierem, quando as bênçãos não vierem, quando as tempestades chegarem, quando as tempestades se forem, quando as lágrimas vierem, quando os sorrisos se abrirem, o Senhor nos faça lembrar sempre de que o Senhor está conosco e muito mais do que das Tuas bênçãos nós precisamos é da Tua presença. Amadureça a nossa fé, Senhor. Amadureça a nossa fé. E obrigado. Obrigado. Obrigado porque por meio de Jesus o Senhor se propõe a andar conosco e a ser nosso amigo. Obrigado. É a oração que lhe fazemos em nome de Jesus nessa manhã. Amém. 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 Os irmãos podem se assentar. Queria que você guardasse no seu coração essa frase: quando tudo, sem Deus é nada, e quando nada com Deus é tudo. Que Deus te abençoe e que Deus nos leve em paz, em segurança até os nossos lares, e que essa semente possa produzir frutos nos nossos corações. Com a oração silenciosa, nós estamos terminando a nossa celebração dessa manhã e eu quero estar à porta para dar um abraço nos irmãos.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Eu venho se o amei, somente dele mais ninguém. Ai, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus.